Olha, ontem Guaratinguetá anunciou a instalação de uma ecobarreira aqui no Ribeirão dos Motas, bem ali na altura da rodoviária, né? Essa obra teve início semana passada, inclusive com guindaste, fazendo toda a medição, instalação, para ficar tudo muito bem feito. Afinal de contas, os benefícios são muitos. E para falar dessa instalação, que tem uma parceria de várias mãos aí, nós convidamos uma delas, né? A AGEA, Associação Guaratinguetaense de Engenheiros e Arquitetos, e quem está aqui é o seu presidente, o Ronaldo Torres. Seu Ronaldo, seja muito bem-vindo à Rádio Frei Galvão, muito obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, obrigado por ter convidado. A gente já está falando um pouquinho sobre esse equipamento aí.
Boa. Bom, é uma parceria aí entre Prefeitura, Secretaria, claro, de Meio Ambiente, entre FEG e Unesp, né, também, de onde surge, né, a ideia dessa ecobarreira, da AGEA e também do CREA São Paulo, ou seja, muita gente envolvida. Conta pra gente, primeiro, o que é uma ecobarreira e por que que tanta gente envolvida é necessário para que esse trabalho seja, de fato, efetivo.
Então, a ecobarreira tem uma função ambiental de reter resíduos que são jogados, né, são infelizmente jogados, né, nos ribeirões, nos rios aí da...
Pois é.
Não só da nossa cidade, mas como um todo aí, né? Uhum. E ela faz ela para esse resíduo, principalmente nos efluentes do principal que nós temos hoje aqui, que é o Rio Paraíba.
Tá.
E que a gente recolhe depois esse material, e esse material vai ser reciclado, de alguma forma. De forma que a gente feche o ciclo do produto, né? Que a gente não perca o máximo, não jogue fora coisas que possam ser reaproveitadas. Sim. E sobrecarregando aí locais de descarte.
Tá.
E nós tivemos essa ideia, na verdade, veio da FEG, da Faculdade de Engenharia, os alunos do PET, que é um programa que existe no Brasil todo, né? Que é um programa que as universidades têm.
Tá.
E que iniciou com uma barreira bem simplificada na foz do Rio Paraíba, ali, exatamente no mesmo ribeirão.
Certo.
E aí um dia como eu sou professor da Unesp, convidado lá na Unesp, eu tava junto com esses meninos lá e nós tivemos a ideia de dar uma incrementada no sistema.
Tá.
E nós fizemos esse projeto pela AGEA, junto com engenheiros da AGEA também.
Tá.
E melhoramos e colocamos, além da ecobarreira ser um equipamento para parar o resíduo,
certo,
nós colocamos um sistema de filtro nessa ecobarreira.
Legal.
É um sistema de filtro biológico, desenvolvido também dentro da FEG, com a professora Isabel, com cascas de arroz, né? Que são extremamente abundantes aqui em Guará. E aí a gente coletou esses materiais, fizemos uns testes de laboratório e jogamos ela agora dentro da ecobarreira em alguns pontos, para que a gente possa fazer a análise da melhoria da água do ribeirão. Ela vai filtrar.
Ao passar pela
exatamente. Então, nós vamos medir antes e depois do filtro.
Legal.
E ver qual é a capacidade desse material dentro do ribeirão.
Muito interessante.
E aí, nós vamos, dando certo isso, a gente vai ampliar esse filtro para poder trabalhar de uma forma mais pesada dentro
muito
do rio para melhorar. E por que de tanta gente, na verdade? Na verdade, o CREA São Paulo, né, juntamente com o Confeia, eles têm essa função social, né? A gente fala da engenharia como uma peça fundamental na melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? A gente faz engenharia para melhorar a vida das pessoas e fazer com que as coisas aconteçam. E o CREA sempre teve essa ideia e foi feito um fomento no CREA, que elas soltam alguns por ano nessa área ambiental.
Legal.
Aí nós pegamos esse projeto,
boa,
colocamos, submetemos ao CREA São Paulo nesse fomento e o CREA, nós fomos eleitos primeiro, um dos primeiros colocados do estado
do
projeto, e o CREA São Paulo arcou com os custos para implantar o sistema. Né? Então, e a FEG, logicamente, por ser a mentora do projeto.
Tá junto.
A prefeitura entrou, na verdade, com o SAEG, né?
Com a SAEG.
Que ela vai fazer a recolha do material.
É importante porque, como é uma ecobarreira, durante um período vai juntar resíduos.
Exatamente.
É porque o pessoal joga o lixo, não tem jeito.
É.
O descarte é incorreto em muitos casos. Então vai juntar mesmo. Então, para que a população, quando vê juntando, porque vão começar a falar, tá juntando lixo.
Exato. E a ideia de colocar ali foi por isso. Que é uma área que tem muita passagem,
tem
muita gente ali.
O ideal é que isso choque as pessoas.
Exatamente.
Não que isso seja uma desculpa para que. Sabe quando você joga latinha na rua e fala assim, alguém vai pegar? Não é pra jogar lixo no chão, no rio, não. Falar assim, ah, mas tem ecobarreira lá, eles vão catar, vão reciclar, não. Vai pra alguém. Não.
A ideia é
pra
chocar.
Conscientizar,
a
gente.
E a gente vai fazer essa conscientização agora. Tá. Nós criamos umas cartilhas.
Então, qual a etapa que nós estamos?
Nós estamos na instalação. Etapa da implantação. Tá. Agora a gente vai deixar acumular um pouquinho. Tá. E vamos começar a levar alunos das escolas lá pra ver.
Interessante.
Vamos passar nas escolas, vamos passar aqui no centro da cidade, porque esse Ribeirão ele vem da rodoviária, corta aqui, nosso vizinho aqui.
Está aqui no nosso pé, o Ribeirão.
Exatamente. E aqui passa por toda essa região que o pessoal acaba jogando as coisas
Joga mesmo.
Então a gente vai conscientizar as escolas, principalmente as crianças, que são uma esponja para levar essa informação para dentro de casa. É. Mostra. Aquela coisa feia que vai ficar ali.
É feio mesmo.
É muito feio. E vamos fazer esse treinamento, fazer essa conscientização ambiental com as crianças.
Legal.
E vamos ver se a gente melhora. O ideal é que não tenha nada lá, né?
Essa
é a ideia nossa, né? Esse é o desejo.
Ou que diminua gradativamente.
Exatamente.
Então a responsabilidade de recolhimento periodicamente vai ser de SAEC.
A SAEC. Ela já faz isso nessa ecobarreira que a gente tem aqui na foz desse mesmo Ribeirão aqui na chegada do Paraíba.
Deságua ali depois do Campo do Galvão,
isso,
né?
Isso, exatamente. Ali é uma, é bem simplesinha, são umas bombonas ligadas uma com a outra com uma rede, mas você tem ideia, nós tiramos em um ano 1,5 toneladas de material plástico e isopor. Você vê, é leve, né? Pra chegar em 1,5 toneladas.
Olha, eu já vi nesse ribeirão aqui vizinho a nós, capacete rodando.
Ah, tudo que você pode imaginar. Tudo.
Isso que tem no fundo que a gente não vê, né? O que não flutua.
É, pode ser.
E o que não flutua.
Pode ser. E realmente, a gente tem essa cultura da população de jogar materiais no rio como sendo um lixão, né?
Essa ecobarreira, ela tem ou há a possibilidade de uma instalação futura de um filtro para a questão de óleos? Porque em algumas ecobarreiras também tem essa possibilidade de estrutura de filtro de óleos para também ir limpando, porque o descarte de óleo ainda é alto e irregular, né?
Tem muito lá, a gente vê a mancha chegando lá na...
A olho nu é visível?
A olho nu, entendeu? E esse filtro vai segurar.
Esse de arroz, então, vai ser possível?
Segura. A ideia é que ele pare todo esse material.
E esse estudo dos filtros com as cascas de arroz é, então, daqui de Guaratinguetá, da FEG.
Isso, o professor Isabel que desenvolveu isso. Tem diversos outros tipos de filtro com outros materiais, mas esse da casca de arroz, a gente fez, tá muito bom, é muito legal. E é biológico,
É biológico.
E ele vai usar, depois de saturado, a gente pode usá-lo como compostagem.
Ah.
A gente vai tirar esse material e vai mandar para. Se ele não tiver contaminado, a gente manda para compostar.
É possível, então.
É possível utilizar.
Quase que 100%.
Uhum.
É a troca desse filtro, ela é necessária de quanto em quanto tempo?
A gente vai testar. Tá. Na verdade, é um teste pelo volume de água que vai ter no Ribeirão.
Tá.
Porque quando nós instalamos na semana passada, ele estava alto por causa das chuvas.
Estava alto demais até.
A eco ficava boiando, estava pior. Hoje ela está encaixada no fundo do leito.
Tá.
Porque já baixou totalmente.
Mas ela, de acordo com o nível, ela vai se adaptando, então.
Isso, ela boia de acordo com o nível.
E o que é possível parar ali?
Tudo.
Tudo?
Não vai passar nada mais.
Tá.
A ideia é que não passe mais nada.
Tá.
Tudo vai ficar galho, eventualmente, alguma coisa que venha, vai parar ali.
Tá.
Entendeu? Não, dela para trás é para não vai ter nenhum tipo de sólido passando.
Muito legal. O Ronaldo, o Edson, Edson Tacano, também um engenheiro conhecido aqui, parceiro nosso, mandando um bom dia ao senhor. A FEG atuando na comunidade, parabéns pela iniciativa. E fala, agora é apresentar isso à iniciativa privada. Vamos mensurar, né? Como vai ser para a gente poder também angariar isso, porque as linhas de fomento. Da questão da receita, para quem aplica também valores fiscais em projetos ambientais, também tem vários.
Sem dúvida.
Ou seja, então, dando certo com a mensuração, acho que para iniciativa privada
E a ideia é levar para os outros córregos de Guará, né? Levar para o São Gonçalo, levar para o Ribeirão Guaratinguetá. De forma que a gente tenha essa proteção em todos
ali
os lugares.
Um protótipo ali, um modelo. O Gui cuida da nossa live. Você colocou esse vídeo na nossa live?
Pode colocar.
Nós temos um vídeo divulgado pela Unesp, pela GEA, pelo CREA, SAEG, Prefeitura, com a instalação. Nesse dia eu passei lá, inclusive, estava bem alto. E já uma imagem alta, assim, de drone, mostrando a instalação dessa ecobarreira ali na altura da rodoviária, então, de Guaratinguetá. Você que vai passar, não pode, pode deixar rodando, que é bom que o nosso telespectador aí pelo YouTube também fica atento, né, a essa informação tão importante. Pelo que o senhor tem visto nas pesquisas universitárias, o assunto preservação, os alunos também estão interessados? Porque a academia leva isso a eles, mas quando eles trazem da vivência, das experiências, para dentro da academia e surge um projeto como esse, acredito que alcançou-se o objetivo do ensino, né? E agora é aplicar. Mas como vocês têm visto o interesse e o envolvimento dos alunos, e se isso vem de uma maior mobilização da sociedade? A gente precisa instalar porque a sociedade não está mobilizada e cuidando. Mas eu acredito que alguns setores estão apresentando essa mobilização. Como, que nível estamos hoje, professor? E que vocês têm sentido dos alunos esse interesse em relação à preservação ambiental?
Mudou muito. Realmente, hoje se tem uma consciência muito maior. Dentro da própria universidade, né? A gente tem matérias específicas na área ambiental.
De currículo, então.
Exatamente. Você tem mudanças hoje. Quando eu fiz a faculdade da Faculdade de Engenharia, eu fiz há 40 anos atrás lá. Então, a gente não tinha essa consciência. A gente saía de lá absurdamente mal informado e não preparado para resíduo, por exemplo, né?
Hoje vocês podiam nadar nesses ribeirões.
Mas, né? A gente ainda podia nadar nos ribeirões, exatamente.
Tem isso, né?
Assim, mas a gente foi muito responsável, a nossa geração, né, de 30 anos, foi responsável por essa contaminação, né? Então, assim, não se tinha a consciência de colocar o resíduo de uma obra ou resíduo de uma indústria de forma adequada para não contaminar lençol, não contaminar o meio ambiente. Então, hoje se tem. As indústrias hoje têm uma pegada ambiental muito forte.
Muito forte.
Tem todas as grandes indústrias, por exemplo, tem departamentos específicos de meio ambiente que são muito fortalecidos.
Tá. Né? Mas isso também tem relação a leis que incentivam isso, ou praticamente obrigam, ou também por uma conscientização mesmo pessoal? Você acha que as leis, elas colaboram para que isso seja colocado em prática?
As duas coisas andam juntas. Não pode haver só a vontade e não pode haver só a lei, né? Porque a lei sem vontade não vai ser aplicado, vai ser aplicada só para cumprir a lei e não vai levar para adiante. O que a gente vê são atitudes realmente ambientais, né? Então você tem verba suficiente em departamentos de indústrias para aplicar no meio ambiente. Então você já entra num projeto de indústria, mas a CETESB é muito forte, bate pesado em cima das indústrias. Perfeito, existe essa cobrança, mas existe também a boa vontade do lado de lá, que não existia antigamente. Tá? As indústrias faziam muitas vezes de uma forma aleatória e depois vê o que vai acontecer. Entendi. Hoje não se faz mais isso.
De todas as maneiras, né? Poluindo água, o solo.
Sem dúvida. A gente vê coisas absurdas, né? A gente vê fábricas muito antigas que estão sendo trocados solos porque houve contaminação, né, de solos grandes.
Despejar químicos assim, no rio mesmo, exatamente. Diretamente no rio.
Você vê, por exemplo, a BASF aqui de Guará, né? São indústrias químicas, né? Como você falou, tem uma pegada muito forte, a AGC, são indústrias que vêm com uma mentalidade de fora muito forte também, né? Isso traz e começa a enraizar.
Exato.
Né? E começa a se... Porque assim, não adianta a gente querer mudar o mundo, mas a gente tem que mudar as células, né, que estão aqui, né, estão perto da gente. Né, essa ideia da ecobarreira a gente deve levar para o CREA São Paulo, porque a presidente Lígia e o presidente do Confé em Brasília, o Vinícius Marques, eles têm essa visão já muito forte, que são pessoas, né, o Marques, que é o presidente do Confé, tem 40 anos. É novo, então ele já vem com uma pegada de sustentabilidade, de querer investir, fazer alguma coisa para mudar realmente. E se a gente não fizer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, daqui a pouco, né, a gente vai começar a se interagir todos nós. Uhum.
A gente tem exemplos pelo Brasil de ecos barreiras famosas, alguns ou são biólogos, ambientalistas, ou são engenheiros, enfim, ou são pessoas da sociedade civil, leigos, que também se interessam. Então a gente tem espalhado pelo Brasil excelentes exemplos realizando essa atividade e os impactos têm sido muito positivos. A gente torce para que aqui em Guaratinguetá também seja, né? Não vai ser legal a gente dizer que foi retirado uma tonelada de lixo.
Sem
não.
dúvida.
Porque a gente retirou uma tonelada de lixo do rio. Então, assim, a ação pode ser efetiva. mas ter que tirar lixo do rio vai. Mas nós vamos noticiar. E a gente espera que o trabalho possa surtir efeito daqui a algum tempo para que isso minimize. Queria que o senhor falasse um pouquinho da GEA também, importante órgão aqui do nosso município, a Associação Guaratinguetaense de Engenheiros e Arquitetos, tem feito vários trabalhos, está lá como apoio e suporte a esses profissionais, tem reuniões periódicas, cursos, enfim, quem ainda não se associou tem essa excelente oportunidade aqui, né?
Sem dúvida, a associação é uma entidade antiga, sem fins lucrativos, que é fundamental. É uma organização social, né? Que ela pode, hoje ela tem fins sociais, inclusive, legal, no seu estatuto. A gente tem como obrigação não só auxiliar os engenheiros e arquitetos, mas também promover ações sociais, legal, que melhorem a vida
como
da cidade.
Essa, por exemplo.
Como essa, por exemplo. Então a gente tem essa vontade e tem atuado fortemente e com a parceria com a prefeitura, porque a gente vê o afastamento muitas vezes de órgãos públicos da classe de engenharia, né? Então é difícil você ver uma obra dentro da cidade, ver alguma coisa acontecendo e não envolver a classe da engenharia. Claro. Né? Então a gente hoje está se aproximando cada vez mais dos órgãos públicos, tanto municipais como estaduais, federais, para poder atingir o objetivo que é estar junto. O CREA hoje tem atuado muito forte, né? Sim. Então, por exemplo, nós tivemos um caso recente lá da desocupação da favela do Moinho em São Paulo. O CREA São Paulo, que foi levado ali lá e fez todo o levantamento, todo o processo para poder fazer um relatório, legal, técnico para poder subsidiar a atitude do governo.
Tomada.
Exatamente. Isso aqui em Guará ou outras cidades é fundamental que aconteça.
É, legal,
né? A engenharia está lá, a arquitetura está lá para ajudar e favorecer com que a gente dê ferramentas para a prefeitura, porque nenhuma prefeitura tem dentro do quadro técnico todas as pessoas.
Não dá.
E a gente dentro da GEA tem, nós temos quase 700 pessoas, nossa, dentro da GEA hoje afiliados entre arquitetos e engenheiros. Legal. Então é uma coisa que não se paga nada, só para colocar lá, não se tem mensalidade, não tem nada. É realmente para que pessoa ir para lá e fazer um network dentro da associação.
E além disso, dentro do município, tem uma associação da região, que é por meio da UNAVAP, né?
A UNAVAP, a gente faz
que
parte.
Faz encontros e links aí com outros municípios.
Exatamente.
Da região. Ou seja, todo mundo junto para que a gente se desenvolva da melhor maneira, né? Afinal de contas, o Vale ainda está em expansão, ainda está em desenvolvimento. Precisa ser sustentável, porque uma das nossas grandes forças é o meio ambiente, as nossas serras e o nosso rio. Então a gente precisa fazer isso de uma maneira correta para que no futuro não soframos.
Estamos sofrendo. A gente, na verdade, hoje eu também estou como presidente do Coman, né, que é o Conselho do Meio Ambiente, pela GEA.
Ótimo.
Para poder uma entidade civil,
ótimo,
estar junto e cobrando um pouquinho mais, né? Tentando trazer um pouco mais para perto da sociedade o que está acontecendo na área ambiental em Guará, né?
E poder compreender que preservar é necessário, né? Uma área, uma fonte, um espaço de nascente, isso faz a diferença
uma
tremenda.
Uma latinha no chão, que nem ela falou. Sabe? A gente não tem essa, né? Você vai para um país fora do Brasil, né? Você vê uma pessoa daqui, não joga latinha no chão, né?
Pois é, e por que aqui que faz?
Aqui joga, o que me choca é as pessoas jogarem lixo no chão com muita naturalidade. Abre alguma coisa, joga ali no chão.
Do carro.
Faz assim,
Do carro.
Da
janela do carro.
Isso é como ele falou, é assim, por isso que a gente vai tentar conscientizar as pessoas, principalmente as crianças, né?
Ótimo.
Porque se ela vier lá de baixo com essa consciência, né? Se a gente conseguir atingir uma boa parte, já tá
melhorando, plantado, né? Ali, né?
Exatamente.
E funciona, viu? Porque tudo que eu me lembro de respeito e educação ao meio ambiente foi aquela sementinha que um professor plantou. Perfeito. Sabe? Então, acho que as crianças realmente são o caminho, assim. O caminho. Porque adulto, às vezes, é meio cabeça dura, né?
Mas dá, gente.
E a criança vai lá e xinga o pai, né?
Não joga. Pai, não pode, não.
Mas
não
se
pode.
A gente ficar em cima, o adulto aprende também. Sem ter que multar, gente. Porque às vezes fala,
verdade.
Vamos evitar multar, né? Vamos cuidar antes.
Assim como o amor pelos animais foi passado pelos meus pais, né? Realmente, as pessoas que convivem conosco que vão passar, sejam os pais, sejam os professores. Então, é realmente importante essa educação.
Exemplo, nós encontramos dentro do Ribeirão, na época da instalação, um cachorrinho com um saco na cabeça.
Tadinho. Ai, meu Deus.
Você tem ideia? Você vê aquela cena? Né? A gente tava com a professora Isabel, e a Isabel começou a chorar ali do lado, desesperar. Um cachorro bonito, um saco na cabeça, jogaram no rio. Ai. Né? Então você vê a atrocidade ainda, e o rio ainda sendo o berço. Sim, de se esconder isso, né? De jogar lá, vou jogar no rio, né?
É.
Entendeu? Olha que judiação, né?
Muito. Ó, a GEA tem rede social, professor? Alimenta Instagram?
Temos todas as redes sociais, a GEA SP, que é o nosso Instagram.
Boa.
E tem Facebook, tem tudo. Excelente. Mais. Estamos sempre dispostos a receber visitantes.
Então, quem quiser seguir, entra lá, quem tiver curiosidade. Não são só assuntos técnicos, pelo contrário. Sim.
O vídeo da Ecobarreira foi pra live? Eu não vi, porque a gente tá
seguindo. Foi pra live.
Tava procurando outras fotos.
Foi feito bastante.
Ah, eu vi aqui.
Então são materiais, gente, fáceis de se entender, né? Didáticos também. Não é só pra técnico, não. É para que a gente possa aprender como sociedade. Professor Ronaldo Torres, presidente da AGEA, Associação Guaratinguetaense de Engenheiros e Arquitetos de Guaratinguetá, o senhor é sempre convidado a estar conosco, todos da AGEA também, para a gente poder dar sequência aqui a essa divulgação, não só de meio ambiente, mas outros assuntos importantes para o desenvolvimento da cidade. Construir é preciso, mas de uma forma sustentável, respeitosa, né, as características também do município. Então, conte conosco para a gente dar essa amplitude também na divulgação dos trabalhos e, quem sabe, por meio da comunicação, conscientizarmos a nossa população.
Perfeito, agradeço muito a oportunidade de levar o nome da GEA para todos aí.
Boa, muito obrigado.